Cumprimento e um abraço.
Tudo bem, senador Cacildo Maldana, ex-governador de Santa Catarina, senador, um dos mais atuantes da casa. Doutora Cláudia Liga, com a palavra.
E presidente Paulo Paim, todos falam-se, né, se faltam, sendo falado da equipe toda, e a Ana Lúcia saiu aqui um instantinho, mas ela já está de volta. Eu gostaria de também trazer alguns membros desde o início, desde o nascedouro, juntos, né, construindo a ideia, e isso hoje também fazem parte do grupo gestor do E-Cidadania, é o Flávio Heringer.
Pedir para ele levantar aí, só simbolicamente.
Isso, eu preciso da Ana Lúcia, que nossa... também, Flávio Heringer, são fantásticos, né? Temos um Mihail aqui também, desde o início, trabalhando juntos. E sem deixar as suas atividades do dia a dia, senador. E eu vou esperar que a Ana Lúcia, ela dê uma saidinha, mas quando ela voltar, eu gostaria que ela também
recebesse
né, as homenagens, porque o carinho realmente é um trabalho muito grande, senador.
Tudo bem. Agora vamos passar à doutora Maria Lúcia Fattorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, que me deu uns documentos essa semana. Um resumo, né, da dívida, muito interessante. Pela viagem que eu fiz pelo Rio Grande, eu deixei o material para o debate lá nas entidades. E, claro, cumprimentar a brilhante palestra feita aqui pela Luciene. Brilhante, como sempre. Parabéns, viu?
Bom, muito obrigada, senador Paulo Paim. Bom dia, doutora Cláudia, querida amiga Luciene, querida amiga Jovita. Estamos aqui... mulheres e amigas ainda por cima, viu? Todas lutadoras cidadãs. Eu cumprimento a todos os presentes e parabenizo por essa iniciativa do E-Cidadania, porque a transparência, não é? Não é mais do que uma grande obrigação dos órgãos públicos, né? A transparência está prevista, um princípio constitucional. Na verdade, ele decorre do mandamento constitucional da publicidade e vai além da publicidade que está lá no artigo 37 da Constituição. A lei de responsabilidade traz capítulos, né, traz um capítulo com vários artigos sobre a questão da transparência e do controle social. Essas próximas telas eu acho até dispensável apresentar diante da brilhante exposição da doutora Cláudia. Não é o que é o E-Cidadania? É um espaço para que o cidadão brasileiro possa colaborar de forma direta, visa possibilitar maior participação, não é? Objetivo é promover o maior conhecimento do processo legislativo, permitir aos senadores acesso amplo às manifestações e proporcionar maior transparência à sociedade. Né? Acesso, inclusive, está lá explicitamente acesso às informações orçamentárias da União e dos Estados Federados. Né? Isso é fundamental na nossa visão, porque a Auditoria Cidadã da Dívida é uma luta que existe há 12 anos e nós lutamos por uma auditoria da dívida pública. Contamos com o apoio de dezenas de entidades da sociedade civil, inclusive da OAB, que nos cede, inclusive, um espaço para funcionar no Conselho Federal da OAB. Nós somos vizinhos do MCCE, e porque essa questão, essas limitações dos tribunais, inclusive, que já foi trazida aqui pela Luciene, está nessa questão da auditoria da dívida, é impressionante. Bom, nós vamos trabalhar e ingressar nesse portal e eu vou adiantar aqui alguns dos itens, até para iniciar o funcionamento do fórum, que já foi proposto e sugerido e praticamente acatado aqui como uma sugestão para funcionamento. Em primeiro lugar, nós criticamos muito na Auditoria Cidadã a violação do princípio da unicidade orçamentária. Eu fui auditora fiscal durante 29 anos e todas as vezes que nós chegávamos numa empresa e tinha alguma coisa fora do orçamento, a gente chamava isso de caixa 2. Mas, no Brasil, a lei de responsabilidade fiscal manda colocar separadamente no orçamento o refinanciamento da dívida pública. Isso fere o princípio da transparência. Por quê? Na prática, o que, que acaba sendo divulgado? Aquela parte do orçamento sem o refinanciamento da dívida. E isso é muito grave atualmente. Por quê? Porque a recente CPI da dívida pública, realizada na Câmara dos Deputados em 2009 e 2010, que eu tive a honra de ser requisitada para assessorar tecnicamente a CPI, descobriu e comprovou que parte dos juros nominais estão sendo contabilizados como se fosse amortização. E essa atualização monetária é parte dos juros nominais, né? O juro nominal envolve, é a próxima tela, os juros nominais devidos sobre a dívida pública, ele envolve a atualização monetária e a remuneração que supera a atualização monetária, né? Que acontece? O artigo 167 da Constituição, inclusive, veda a emissão de dívida para pagar juros. Qual é a consequência quando nós separamos os juros nominais e julgamos a parte da atualização monetária como se fosse amortização? Nós estamos inchando a base para a emissão de novos títulos para pagar juros, o que fere a Constituição Federal. Isso é muito grave, isso foi denunciado no voto em separado do deputado Ivan Valente, né? E essa divulgação segregada do orçamento, sem contar a rolagem vem separada, ela acaba aliviando a divulgação do peso dos juros, né? O reflexo disso, por exemplo, está nesse Orçamento Geral da União que a Auditoria Cidadã mostra, respeitando o princípio da unicidade orçamentária. Nós somamos tudo. Nós somamos, inclusive, a parte da emissão de nova dívida, porque, principalmente, diante da prova de que boa parte dos juros, né, estão sendo contabilizados como se fosse mera rolagem, e não é, né? Quando a gente soma e demonstra um orçamento consolidado, nós temos aí esse orçamento impactante, né, dos juros e amortizações consumindo 45% dos recursos, advindos dos tributos e advindos da emissão de novos títulos, né? Os gastos, por exemplo, com saúde, Jovita, 4%. Né? O senador considerou importante aí 7 bilhões para a saúde, não é? Conquistados aí num dos capítulos da regulamentação da Emenda 29. Para a dívida, este ano de 2002, o gasto está ainda maior. Este ano de 2002, até abril, dados consolidados, nós estamos pagando de juros e amortizações da dívida 2,52 bilhões de reais por dia. Por dia, senador Paim. Então, é superior ao orçamento de várias áreas federais. Por que que a gente tem que considerar todo o gasto com a dívida, juros e amortizações? Porque, senão, na hora de comparar os gastos, nós temos comparações em grandezas distintas. Esse gráfico aí, inclusive, foi inspirado num gráfico demonstrado pelo TCU relativamente só há uns 5 anos. Depois, não encontramos mais esse gráfico em relatórios do TCU. Nós, então, demos continuidade a essa metodologia que foi usada pelo TCU lá atrás, em que ele pegava a totalidade dos juros e amortizações, inclusive a atualização monetária, para comparar com os outros gastos de pessoal e etc. Por quê? O gasto com pessoal que está lá refletido no orçamento, ele não segrega uma eventual atualização monetária obtida por servidores públicos. Eu digo eventual porque ano passado, por exemplo, os servidores do Executivo sequer tiveram a reposição da inflação. Por isso que 31 categorias acabaram de aprovar indicativo de greve. Mas quando conseguimos repor a inflação nos nossos salários, essa atualização incorpora o gasto de pessoal que é mostrado no orçamento da União. Então, a atualização monetária da dívida também tem que ser mostrada, senão nós vamos comparar o gasto com a dívida sem atualização e os outros gráficos com atualização, grandezas distintas, não é? Pode passar. Bom, o Brasil é um paradoxo, né? Nós somos a sexta economia mundial, mas temos a terceira pior distribuição de renda do mundo, o índice de Gini. E a ONU classificou o Brasil em 84ª posição, segundo o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Como nós estamos aqui na Comissão de Direitos Humanos, e eu sei do compromisso do senador Paim com essas causas, né? Eu queria colocar a importância de dar atenção para esse projeto, né, que nós vamos apresentar no E-Cidadania e em todas as outras formas, e temos solicitado aqui no Senado há anos, né, de maior transparência em relação à questão da dívida pública e cumprimento, inclusive, da Constituição Federal. Então, porque isso está diretamente ligado, na medida em que a dívida consumiu, ano passado, 45% dos recursos, esse paradoxo Brasil, ele está intimamente ligado com a questão da dívida pública, que é o maior gasto disparado no nosso país. Para que tenhamos efetiva transparência do Senado e do orçamento público federal, que é votado aqui no Senado e controlado pelo Senado, nós sugerimos a convocação da comissão mista para realizar a auditoria da dívida pública, como prevê a Constituição Federal. E este ano de 2012, nós vamos tristemente comemorar 24 anos de descumprimento. Esperamos que antes de completar isso em outubro, né, tenhamos a convocação de uma comissão. Convocar uma comissão especial para realizar a auditoria da dívida dos estados. Os senadores representam os estados da federação. E os estados estão em crise da dívida. Várias assembleias legislativas já montaram comissões especiais para debater o tema. A UNALE, União Nacional de Assembleias Legislativas, está pautando o tema. Vários tribunais de contas estão realizando estudos, como o Tribunal de Contas em Minas Gerais, e o Senado, que representa os estados, não é? Então, fica aqui essa sugestão. E fica também a sugestão de garantir participação cidadã oficialmente, a exemplo do Equador. O Equador convocou, em 2007, por decreto presidencial, uma comissão para realizar a auditoria da dívida. Por decreto, o presidente Rafael Correa criou a comissão, designou os membros de entidades oficiais, de órgãos semelhantes à nossa controladoria, ao nosso Tribunal de Contas, à nossa Procuradoria da Fazenda, etc., nomeou integrantes da sociedade civil equatoriana e nomeou 6 estrangeiros. Eu tive a honra de ser uma dessas 6 estrangeiros, trabalhei no Equador durante meses. E qual foi o resultado dessa auditoria? Serviu para anular 70% da dívida externa em títulos. Diante das ilegalidades demonstradas num relatório de auditoria fundamentado, baseado em provas e documentos, o presidente Rafael Correa fez uma oferta pública de que o governo resgataria aqueles títulos por no máximo 30%, embora o nosso relatório de auditoria repudiasse 100%. Ele considerou uma corresponsabilidade ali de equatorianos de 30%, não sei como que ele fez esse cálculo político, mas, enfim, fez essa oferta. 95% dos detentores entregaram os títulos, os outros 5% não apareceram. Essa anulação de 70% da dívida do Equador em títulos propiciou, no ano seguinte, quadruplicar os gastos em saúde e educação no país. Até a revista The Economist, que não é nem um pouco da linha do Rafael Correa, elogiou o fato. E é muito triste, como brasileira, saber que justamente durante esse processo no Equador, o Brasil estava resgatando títulos da dívida externa e pagando ágio, que chegou a 70% do valor de face. Então, enquanto o Equador arrematou o título por 30%, o Brasil comprou antecipadamente por 170%. Então, nós pedimos, né, que essa comissão aqui no Senado para investigar tanto a dívida federal como a dívida dos estados garanta efetiva participação cidadã. Está sendo havendo uma violação reiterada do artigo 26 do ato das disposições transitórias da Constituição. A comissão de 1989 não chegou a realizar auditoria. Inclusive, essa comissão termina com uma proposta de metodologia para uma auditoria. O parecer do Congresso Nacional a uma ação por descumprimento de preceito fundamental impetrada pela OAB em 2004, aprovada no Conselho Federal da OAB, foi uma iniciativa do conselheiro Ax Tourinho, que infelizmente veio a falecer, mas a ordem está honrando e trabalhando por essa ADPF. Incrivelmente, o Congresso Nacional respondeu que a auditoria já foi realizada, se referindo àquela comissão de 89 que não chegou a realizar a auditoria. Então, nós pedimos que esse parecer seja revisto em prol da transparência. Pode passar, por favor. Bom, eu queria trazer aqui algumas outras ideias que a Auditoria Cidadã vem trabalhando e denunciando, inclusive para dar um pouco o conhecimento da nossa luta. Primeiro, há uma denúncia de fraude no privilégio incluído na Constituição Federal, artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2, letra B da Constituição. Segundo esse dispositivo, existe uma exceção para a dívida. Os pagamentos para a dívida não se submetem à aplicação limitada aos demais gastos. Por exemplo, Jovita, se temos aí no movimento pela saúde pública no Brasil, identificação de uma região em que não existe hospital e é preciso construir ali um hospital. Esse hospital só será construído se houver indicação dos recursos para construí-lo, sejam novos recursos ou cancelamento de destinação daqueles recursos para outra área. Caso contrário, esse projeto já é, por mais relevante que seja, vai para o arquivo. A dívida não. Prioridade. Se os recursos orçamentários não são suficientes, fazem-se os contingenciamentos, os cortes de outras áreas. E, se tudo isso ainda não é suficiente, esse dispositivo autoriza emitir novos títulos para pagar a dívida. É por isso que, apesar dos vultosos pagamentos, a dívida não para de crescer. E qual é a origem desse dispositivo? Um trabalho impressionante de então consultor do Senado, Adriano Benayon, ele também é professor, foi professor da UNB e tudo. Ele tem um estudo impressionante, documentado, que se chama Anatomia de uma Fraude à Constituição. Eu gostaria de ver isso analisado pelo E-Cidadania, até porque o autor da inclusão desse dispositivo, ele já se declarou publicamente que foi ele que fez isso, o senhor Jobim, Nelson Jobim, ele está convidado pelo Senado para coordenar uma comissão para discutir o federalismo. Então, como cidadã, eu venho aqui pedir atenção a essa história, não é? E tudo mais. A questão da dívida dos estados, que é muito pertinente, já que o papel do Estado é representar os entes federados. A origem está ligada ao histórico, não é? A priorização, a concentração da gestão tributária na União, que levou os estados a se endividar. Inclusive, lá em diversas ocasiões, houve até um incentivo ao endividamento dos estados. A última renegociação foi feita em 97, pela Lei 9.496. E o que é que foi refinanciado? Do montante refinanciado, 55% eram dívidas de bancos no programa PROES, que foi transferido para cargo dos estados.